Dois minutos, bom dia para você que está na audiência da ABC. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Se você já estava aqui, muito obrigado por continuar conosco. Nós vamos agora juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa, tem várias formas de você nos ajudar a fazer o Semeando a Boa Nova. Você liga para cá no 4435-9020. Pode ligar também no 997-666-555. Pode mandar e-mail, programa sbn@gmail.com. Pode escrever para nós, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Pode acessar a nossa página no Facebook, semeador.sbn. E se você também quiser, manda mensagens para a gente via WhatsApp 997-666-555. Entrando em contato conosco, você concorre como brinde ao livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembramos também, você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita do outono brasileiro. São Paulo, previsões de 16 até 27 graus. Né? Nós estamos aqui chegando com a equipe toda a postos. Lá na mesa de som, o Mano Din, fazendo esse som bonito chegar até você. E hoje acompanhado, hoje está lá com o Juan Gabriel. O Juan Gabriel, um meninão bonito lá no colo do Mano Din, acompanhando, ajudando o Mano Din a mexer nos botões mágicos. Nós estamos aqui também na nossa equipe, nos telefones a Cristina, no apoio geral o Danilo e o Valdir, o nosso ouvidor aqui o Sérgio, nos comentários o Marinho Bardella. Um abraço especial para o Hélio e para o Fernando, que não estão aqui porque estão em outras ocupações aí. Nós estamos chegando hoje aqui com o nosso programa com o tema Como será nosso retorno à vida espiritual? Uma pergunta, hein? Como é que vai ser o nosso retorno para a vida espiritual? E para isso, para tentar responder essa pergunta e falar um pouquinho mais sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui com muito carinho a Vera Tavares, atuante trabalhadora da Seara Espírita aqui do município de Santo André. Vera, bom dia e mais uma vez seja bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova.
Muito obrigado, bom dia a vocês, aos nossos ouvintes. É sempre um prazer voltar aqui.
O prazer é nosso estar com você aqui, que sempre nos acaricia aí com a sua presença. Vera, qual é a situação da alma, de acordo com os ensinamentos espíritas, evidente, né? Qual é a situação da alma imediatamente após a morte do corpo, né? A alma tem imediatamente, instantaneamente, consciência de si mesma? Em outras palavras, o que que ela vê, o que que ela sente, o que que ela experimenta? Qual é a situação dela imediatamente após a morte?
Eu gostaria de começar falando uma coisa que com certeza vai permear a nossa conversa. Não existe um desencarne igual ao outro. E, portanto, não vai ter um retorno à pátria espiritual igual ao outro. Mas o que nós temos é que o Espiritismo experimental nos trouxe, através da codificação e dos livros complementares, algumas informações. Uhum. Então, num primeiro momento, o que nós sabemos é que há um estado de perturbação, de confusão. O que seria essa confusão? Como acordando de um sono profundo, em meio a um ambiente desconhecido. Então, essa consciência que você pergunta não é plena logo após esse período de retorno ao mundo espiritual.
Muito bem. Marinho, a Vera usou...
Perturbação que a Vera coloca é muito interessante ela dizer. A gente pode ter uma pálida imagem disso, nada... Quando, às vezes, a gente acorda de manhã, aquelas situações quando a gente está muito cansado na noite anterior, quem acorda de manhã, a gente não sabe bem onde a gente está. A gente não sabe que dia que é, a gente não sabe onde a gente está. Leva alguns minutos para a gente se situar, né? Eu acho que é mais ou menos isso, guardado as devidas proporções. Né?
Quer dizer, é uma perturbação ali momentânea, né? Para até entender o que está acontecendo, né? Até, vamos dizer assim, na linguagem mais popular, cair a ficha, né, do que aconteceu, né?
Essa perturbação pode ser diferente. Pode também ser, nós vamos falar mais para frente, com certeza.
Muito bem. Marinho, a Vera usou uma expressão aqui que eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte. Por que é que a doutrina espírita usa a expressão desencarne? Fala assim, desencarnou. Por que isso? Por que usa essa expressão?
Então, para nós espíritas é uma expressão tão usual, tão comum, que a gente acaba usando ela em qualquer momento, né? Mas para aqueles que não são adeptos do espiritismo, né, mesmo de outras religiões, estranham muito essa expressão e até às vezes fazem ironia com essa expressão, né? Por isso que a gente até tenta evitar de usá-la aqui no programa, né, para não constranger aqueles que não estão habituados com essa palavra. Mas significa simplesmente dizer que quando a alma se desprende da carne, não é? Nós entendemos que o corpo material, ele, no momento do seu falecimento, ele perde vitalidade, ele perde a sua capacidade de vida, porque a chama da vida, a energia da vida, que é o espírito, começa a se desprender dele. Então fica ali só o corpo, fica ali só a carne, né? Então é como se houvesse aquele momento de separação da alma do corpo, ou seja, da alma e da carne. Por isso que a gente usa essa expressão.
Muito bom. Fala, Vera, pode falar.
Complementando o que o Marinho está dizendo, uma vez pesquisando para uma palestra, eu não me recordo agora o autor, ele dizia que morrer é fácil, é biológico. Uhum. O difícil é desencarnar, porque é espiritual. Mostra bem essa diferença, né? A extinção da vida orgânica é uma coisa. Uhum. E essa separação da alma e do corpo material é um pouco mais complicada.
Perfeito. Deixa eu fazer aqui uma justa menção. Eu esqueci de mencionar que a Clarissa, ao invés de ela estar lá no telefone hoje, ela está aqui com a gente nos comentários, né, Clarissa?
Isso.
Tá claro, esqueci de comentar, você me desculpe, viu, Clarissa? Porque você está na minha lista aqui como atendente lá hoje, e hoje você não está no atendimento, você está aqui com a gente nos comentários, né, nos abrilhantando aqui com seus conhecimentos. Aliás, vamos já explorar você um pouquinho aqui. Por que a doutrina espírita se preocupa tanto em falar para as pessoas a respeito da vida após a morte? Por que ela se preocupa tanto em falar desse tema? Será que tem alguma razão para isso, Clarissa?
Eu acho que a doutrina espírita se preocupa tanto porque a nossa vida espiritual após a morte, ela continua e ela é muito intensa. Então, o que é importante é o nosso preparo durante a nossa vida encarnados, né? Nossa vida como espíritos aqui com o nosso corpo físico, para que a gente possa se preparar para esse momento, que é para uma outra situação, que é uma vida espiritual, e que a gente possa adquirir os conhecimentos, praticar o bem, né, se preparando para uma boa passagem para o outro lado da vida.
Uhum. Muito bom, está bem explicado aí. 8 e 9, Marinho.
Eu queria voltar a um ponto que a Vera colocou muito bem aí, que é a questão, eu gostei muito dessa expressão, né, de que morrer é fácil, né? O corpo morre fácil, né? E o desencarne que é difícil, né? Talvez a gente já pudesse dar uma pista para o nosso ouvinte, né? Do porquê que é difícil, né? Porque existe uma ligação tão estreita entre alma e corpo, né? Que nós formamos um ser integral. Quer dizer, nós não somos ora alma, ora corpo, né? Enquanto estamos no corpo, nós somos alma e corpo juntos e muito bem sintonizados e muito bem ligados, né? E dependendo da condição, dependendo exatamente do grau de ligação que a gente tem com as coisas materiais, né, é que nós vamos ter a dificuldade lá na frente, na hora do falecimento do corpo físico, dessa separação. Existem pessoas que são tão materialistas, que são tão ligadas às coisas do mundo, que, como espírito, começam a sofrer nesse momento, né? E esta é a razão até do intuito do nosso programa hoje, que é para conversar um pouco sobre isso e também para explicar para aqueles que tiveram entes queridos, para aqueles que tiveram familiares, amigos que faleceram recentemente, como é que esse processo está e como pode ajudá-los, inclusive, né?
Eu quero lembrar, inclusive, aproveitando que você falou disso, que essa situação do apego aos bens materiais que as pessoas possuem e que acaba complicando, né, a sua passagem para a vida espiritual, esse tema será abordado profundamente no programa que vem. No próximo programa nós vamos falar aqui sobre esse desapego aos bens materiais. Aliás, vai estar com a gente aqui o nosso querido Sebastião Lima, que eu tenho certeza que está na nossa audiência aí. Sebastião, um abração para você. Ele vai estar aqui com a gente falando sobre esse tema. Mas hoje nós estamos falando disso. Como é que será o nosso retorno à vida espiritual? Está com a gente aqui a Vera Tavares, trabalhadora da Seara Espírita aqui no município de Santo André e também na região aqui, né? Ô Vera, nós já temos a sua foto lá no Facebook, viu? Você já está lá no Facebook. Aliás, você que está na nossa audiência, se você passar para a nossa página, semeador.sbn, Aliás, Semeador SBN, não tem ponto, né? Semeador SBN. Você acessa o Facebook / Semeador SBN. Você vai ver a foto da Vera lá, já toda feliz, sorridente, inclusive, sua foto. Você não está vendo porque tá, o computador está contrário a você aqui. Mas já, o Sérgio já postou a tua foto lá, né? Muito bem. Vera, você sabe que nós temos aqui aquela palavra especial. Qual é a palavra especial que você diria para o nosso ouvinte a respeito desse tema de hoje? E depois, lá no finalzinho do programa, você, diz, você explica para a gente por que, que você usou, você sugere essa palavra.
Essa vez eu tive tempo de pensar mais. Pensou mais. Justiça seria a minha
justiça,
palavra.
Justiça. Justiça é uma palavra que tem tudo a ver com a nossa situação para do nosso retorno à vida espiritual. Então, lá no final do programa, você explica por que a palavra justiça. Agora, Vera, o desencarne, né, o falecimento de alguém, sempre é um trauma, né? As pessoas ficam preocupadas, as famílias, né? Aliás, você, nosso ouvinte, que teve aí algum desencarne recente, alguma pessoa da família que partiu recentemente, você deve estar aí com aquelas preocupações comuns, né? Que é assim, para onde vai a alma depois que se separa do corpo, né? Ela vai para algum lugar específico, fica perambulando pelos lugares que ela conhece, para onde vai? O que, que a gente tem para responder para esse ouvinte, hein, Vera? Para onde vai a alma, hein?
Primeiro, não vai com certeza nem para o céu nem para o inferno. Isso já é.
Bom, não vai nem para o céu nem para o inferno, não, então.
Para a doutrina espírita, explicar bem, as possibilidades são muito mais amplas. Mas também não vai ficar vagando num espaço indefinido, né? O que ela vai ficar realmente, dependendo da sua situação no passamento, como nós já pincelamos aqui, ela poderá ficar vagando próximo aos seus familiares, aos seus locais conhecidos, mas ela poderá também ser socorrida, ser encaminhada, vai tudo isso depender da sua condição moral no momento dessa passagem.
Quer dizer, não tem dois lugares específicos, um é o céu, outro é o inferno. Não. Tem vários lugares onde ela pode estar.
Na verdade, o leque se abre, que ninguém fica é sem, vagando sem rumo para a eternidade. Isso não existe para nós da doutrina espírita.
Mas aí a gente quer... Vamos nos aprofundar um pouquinho nisso, porque sempre esse é um ponto muito importante, né, para aquelas delicado pessoas que sofrem com a separação de um ente querido, etc. Né? A gente diz assim, as mães, os pais, os filhos, né, em geral, né, querem saber como se encontram esses entes queridos, né, lá no mundo espiritual, depois da morte, né? Eles ficam sofrendo, alguém recebeu eles, né? São as perguntas mais comuns que chegam para a gente, né? O que, que nós podemos dizer para o nosso ouvinte que nesse momento está passando por essa situação de sofrimento, querendo saber a respeito de quem recebeu, onde está, se os entes queridos, como eles estão, o que, que nós temos para dizer para eles?
Bom, as informações que nos chegam sempre... Eu insisto nisso porque nós recebemos bastante informações, principalmente no livro Céu e Inferno, que relata muitos casos desses passamentos, e na literatura complementar. Nós sabemos que a vida que a pessoa levou vai ser de grande ajuda para que os que aqui ficaram imaginem como foi essa chegada de viagem, né? Uhum. Que é uma, como disse o Maria, é uma viagem que a gente vai sem mala, sem documento e não sabendo em que país a gente desceu do avião. Então, além de se ambientar, havendo condições, familiares virão recebê-los, amigos, uhum, para que essa chegada seja o menos traumática possível. Uhum. E aí nós também poderíamos falar alguma coisa para os que ficam, né? Que, né, essa não é uma hora de desespero, mas é uma hora de esperança, né? É aquela hora da saudade, sim, mas do desespero, não. Uhum. Então, dentro daquele quadro de abrir o leque, nós poderíamos dizer que numa vida serena que a pessoa teve, uma vida do que o Evangelho chama de homem de bem, com certeza será recebido por amigos, por familiares.
Deixa eu aproveitar, nessa linha que você está colocando aqui, eu quero aproveitar para inserir um assunto que tem bombardeado as redes sociais, né? Recentemente, nós tivemos alguns meses atrás aí, o desencarne, o falecimento de um artista, né? O Chorão, né? Conhecido Chorão, né? E recentemente agora começou a aparecer no Facebook mensagem toda hora dizendo que o Chorão está sofrendo. Deu uma mensagem dizendo que está sofrendo muito, pedindo prece. Isso é possível, Clarissa? Faz alguns meses apenas e já está aí dando mensagem, dizendo que está sofrendo, que está precisando de prece. Isso é... Será que tem um cunho de verdade isso, Clarissa?
Bom, como já foi dito aqui, né, todos os espíritos eles passam. A morte não é igual para todos. Esse processo, né, de morte do corpo físico não é igual. E ela vem acompanhada de um estado de perturbação que pode demorar um dia, um mês, anos até. Né? Então, o espírito, muitas vezes, ele não toma consciência imediatamente após deixar o corpo físico. Né? Esse processo de retomada de consciência, ele é específico para cada um. Então, pode ser possível que um espírito ele já tome conhecimento e ele peça o auxílio daqueles, mesmo através de uma psicografia, por exemplo. Né? E pode ser que ele passe um período ainda em perturbação. Então, depende muito de como ele levou a sua vida, como foi muito bem dito. Né? Então, se ele tem a consciência tranquila e se ele fez bons atos durante a sua vida terrena, com certeza esse processo vai ser de uma forma mais tranquila, lenta, gradual, sem muito sofrimento. Agora, se ele muitas vezes procurou a morte de uma forma voluntária, ou através de um suicídio, ou através de suicídios involuntários, né, se matando aos poucos durante sua vida terrena, com certeza esse estado de perturbação, de sofrimento vai ser um pouco maior. Só que eu acho que a gente tem que dizer aqui também que as nossas preces daqueles que ficaram, por aqueles que foram, né, são como luzes que amparam e auxiliam também. Né? Então, por mais que ele tenha levado uma vida de uma forma materialista, sensual, enfim, de uma forma, né, ruim para o seu espírito, as preces daqueles que ficam são um auxílio muito grande para que esses espíritos possam ser auxiliados no plano espiritual.
Vera, você queria falar também sobre isso? Será que é possível alguém desencarnou alguns meses aí, já está dizendo que está sofrendo, que está isso, aquilo?
Eu sou muito cuidadosa com
isso.
É
complicado isso, né? Faz muito pouco tempo para dar uma mensagem.
Eu levo a fé raciocinada muito a sério. Eu não me... E toda vez que morre alguém famoso, é comum. Nós tivemos isso com Ayrton Senna, não é? Quer dizer, as coisas vêm se as coisas são comuns de se repetir. Eu acho que existem vários cuidados a serem tomados. Não só esse, como ela falou, como também de quem recebe, né? A credibilidade, tudo isso é importante.
A gente pode dizer assim, né, para o nosso ouvinte, olha, não é impossível.
Não.
Não é impossível. Mas é muito pouco provável que esteja sendo uma mensagem dele, efetivamente, né?
É porque nós também pode ser também de forma indireta. Às vezes o espírito não tem condição.
Pois é.
Mas ele delega essa tarefa, vamos dizer assim, a um espírito que tenha condição de trazer essa mensagem.
E o espírito, e que aquele que tem condição, não vai chegar aqui e falar, olha, falando que está sofrendo. Aí, daí a família fica empolvorosa, não, né? Não dá para fazer nada.
Não é nem um pouco carinhoso.
Pois é.
E caridoso.
Pois é, dá para orar apenas, né? Não dá para ficar, né? Marinho, você queria falar?
Eu acho que aí exige bastante cuidado, bastante discernimento, né? E nós, espíritas, somos... procuramos, vamos assim dizer, ser bastante cuidadosos com isso, porque nenhum de nós está em condição de afirmar se é ou não é possível, né? Porque nós não conhecemos os desígnios de Deus, não conhecemos o que se passa no íntimo das almas e nós não conhecemos as necessidades daqueles que ficaram. Existem muitas possibilidades e muitas situações nisso aí, né? Agora, a regra geral, como foi aqui bem colocado, é que dependendo da preparação que a gente tem, dependendo da paz interior que a gente cria durante a própria vida aqui na Terra, dependendo da serenidade que a gente tem, do bom senso que a gente tem, isso torna mais difícil ou mais fácil nós passarmos por aquele período de perturbação com mais rapidez, não é? Existem pessoas que, quase que imediatamente após o falecimento do corpo, conseguem dar uma comunicação, tá certo? E existem aqueles, como foi dito aqui, que passam-se décadas, muitas vezes, sem que não tem condição, né? E nós não sabemos exatamente como é que está no íntimo de cada um para isso. Agora, o que a gente precisa aprender a separar é o seguinte, aí é que entra a fé raciocinada, como foi colocado, né? Nós temos que analisar, muitas vezes, as circunstâncias, porque... ser médium significa que nós estamos nos prestando a transmitir um recado de alguém, tá certo? E muitas vezes, aquela mensagem que aquele espírito quer transmitir, como a Vera bem colocou, ela não está sendo feita diretamente do espírito que recém liberto da matéria, vamos assim dizer, e está sendo feita por alguém que o está ajustando, está assistindo. Ele pode pedir lá no plano espiritual, ele não está em condição ainda, tá? Mas ele pode ir lá dentro dele pedir, olha, por favor, manda uma mensagem para o meu povo, para a minha família, e algum outro espírito bondoso vem e transmite. Isso pode acontecer. Agora, onde é que entra o cuidado? O cuidado entra que nós sempre temos que ter um certo zelo, porque quando alguém famoso falece, sempre tem, nós temos os médiuns sérios e temos os médiuns aproveitadores, tá certo? Então, muitas vezes, o médium aproveitador, que quer também se destacar, que quer também pegar uma carona na fama daquela pessoa, pode inventar alguma coisa. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado.
E lembrar
o que Jesus falou. Não acrediteis em todos os espíritos.
Perfeito. 8 horas e 22 minutos. Nós estamos ao vivo aqui pela ABC. Programa Semenda Boa Nova. Hoje com a pergunta tema: como será nosso retorno à vida espiritual? É uma pergunta que nós estamos aqui tentando responder, né? E você liga para cá, nos ajuda a construir aqui o Semana Boa Nova. Faz como o João Carlos do Centro, que ligou aqui. João, um abração para você, muito obrigado pela sua ligação. Aliás, velho, ele está dizendo assim, ó: nada impede que cada um de nós construa a sua própria estrada, alicerçada na fé, na esperança, na caridade e na perseverança. E está mandando um beijo para a Vera, a minha professora, aos sábados. É isso mesmo? Você dá aula para ele sábado?
Não, nós conversamos muito no nosso trabalho no Santuário do Amor.
Ah, lá no Santuário. Aliás, um abraço carinhoso para a nossa querida Dorinha, Glorinha, que tá no nosso silêncio. Ela não vem aqui. A gente já convidou ela várias vezes. Ela não vem aqui.
E ele é um bom
papo. Mas ela está na nossa audiência. João, um abração para você. Obrigado por você ter ligado aqui, viu? 8h23. Vera, tem uma pergunta aqui também é importante a gente deixar bem clara para o nosso ouvinte, que é a questão da separação da alma com o corpo, né? Esse processo de separação da alma com o corpo, ele é muito dolorido, é complicado. É óbvio que o nosso ouvinte não espírita deve estar pensando assim: como é que esses caras podem estar falando isso se eles não sabem, se eles nunca morreram? Nós não lembramos, já morremos algumas vezes, com certeza, muitas, mas não nos recordamos, né? Mas o que é que a doutrina espírita nos conta sobre isso? O processo da separação da alma com o corpo é dolorido? Tem dor nesse momento?
Vamos separar uma coisinha aí. A parte física, que a doutrina nos conta, que muitas vezes é um alívio. Principalmente para a pessoa que tem alguma noção do que seja a passagem. E também temos outra coisa a considerar. Morte natural de morte violenta.
Uhum.
São dois aspectos diferentes. Porque a gente fala, o espírito se desprendeu da matéria. E esse desprendeu pode parecer que é uma ruptura violenta. E sempre que a gente fala em violento, a gente pensa em dor.
Uhum.
Mas na morte natural, por exemplo, esses laços, que a doutrina chama de liames fluídicos, eles são separados um a um, lentamente, às vezes ainda com a vida biológica em andamento.
Perfeito.
Então é uma coisa muito mais suave, muito mais... diria tranquila dos dois pontos de vista, porque a energia orgânica vai se esgotando e a libertação nessa passagem do espírito também vai sendo mais suave. Já numa morte violenta por acidente ou por qualquer outra circunstância, a pessoa está no pleno vigor da sua vitalidade física, e a ruptura um pouco aí é brusca. E para esse espírito ela pode ser mais chocante, sim.
Perfeito.
Porque ele vai estar naquela situação que nós colocamos de acordar, de se encontrar num local estranho. E nesses casos, é muito comum, isso nos diz a doutrina, ele não ter noção sequer do seu passamento.
Perfeito, perfeito. Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, que eu acho que o nosso ouvinte vai se recordar agora aqui. Nessa linha aqui do desencarne, da dor, da separação do corpo, da alma do corpo físico, existia um filme clássico aí dos cinemas, né? Já regravado algumas vezes, O Céu Pode Esperar, né? Lindo aquele filme, né? Aliás, você que está na nossa audiência, aí depois você pega, procura esse filme que deve ter nas agências de locação aí, mesmo no web, né? Muito, muito bonito para você entender um pouco disso. É uma comédia, né? Para entender um pouquinho mais essa questão da separação. A gente viu naquele filme, o Hollywood retratou muito interessantemente aquela situação, que a espiritualidade tirou a alma do indivíduo um pouquinho antes, uma fração de segundo antes dele morrer fisicamente. É possível isso? Para que o espírito não sofresse a dor física?
Sim, é possível, né? Nós temos notícias e algumas obras complementares de que os processos chamados traumáticos, né, os falecimentos traumáticos, eles precisam de cuidados especiais, não é? O normal não é isso, né? O normal é que com a idade, com a morte natural, os laços que nos prendem à matéria vão se fragilizando naturalmente. Por isso que as pessoas de idade, principalmente aquelas que já estão próximas do seu regresso à pátria espiritual, começam com mais facilidade a ver coisas, ver parentes, ver amigos. Quer dizer, a gente tem até que respeitar, porque às vezes a gente acha que a pessoa está ficando alterada no seu raciocínio, e pode não ser, é que ela já está realmente com sua alma já em preparo para o seu regresso. Então é muito natural essas percepções. Agora, nas mortes traumáticas, né, eu acho que aí vai entrar muito em conta o merecimento de cada um, sabe?
Perfeito.
Porque que os espíritos têm recurso para isso, não tem dúvida que eles têm. Mas nós precisamos muitas vezes fazer por merecer, né? Precisamos ver o merecimento que cada um tem nessa hora para saber o quanto que a gente, como espírito ainda ligado à matéria, vai sofrer naquele instante ou não. De novo, a mesma a explicação no início do programa, que fala-se da evolução, que explica, não é, Vera?
É verdade. Eu, lendo há pouco tempo sobre desencarne coletivo, à luz da doutrina, principalmente nesses graves acidentes que de uma vez só ceifam tantas vidas, nem todos são socorridos e têm o mesmo tipo de despertar. Vejam como é.
Nem todos aqueles espíritos que passam por isso são socorridos?
Não, são socorridos da mesma forma.
Ah, da mesma forma? Todos são socorridos.
Depende da natureza e do grau, dos seus hábitos,
das possibilidades.
Então, veja, num desencarne da queda de um avião, por exemplo, como nós tivemos, vamos supor, hein, suposição, das 150 mortes, nós temos casos ali. Cada um vai ser socorrido de acordo com a sua necessidade, merecimento e possibilidade.
Perfeito.
E veja, e desencarnaram, passaram todos juntos.
Muito bom. Clarissa, alguma coisa que nós encarnados podemos fazer aqui por essas almas que passaram por esse trauma aí, que alguma, de uma maneira ou de outra, nós podemos fazer alguma coisa para amenizar esse sentimento de separação, alguma coisa?
Através da oração, né? A oração, essa força poderosa que a gente conhece, nós podemos sim auxiliar esse processo de desenlace, né? Essa quebra gradual de lianas. Tem até em algumas literaturas, não me recordo qual, de André Luiz, de Psicografia de Chico Xavier, se alguém lembrar, que ele diz alguns casos que o espírito estava em processo de desencarne, só que a família, perto, naquela angústia, naquele sofrimento, atrapalhava essa passagem. Então, os espíritos acabam indiretamente influenciando os familiares para que se afastem, né, desse ser que estava nesse processo, para que eles possam ali operar, né, espiritualmente, espírito em processo de desencarne, para que esses liames possam se separar com mais tranquilidade, com mais facilidade. Então, a gente pode tanto influenciar para o auxílio desses espíritos, como muitas vezes, através daquele sofrimento, angústia, revolta, atrapalhar esse processo. Então, somos extremamente influenciadores. Mas, de qualquer forma, a oração, ela sempre auxilia e ela serve de instrumento para que a espiritualidade possa amparar esses nossos entes queridos.
É como se fosse um soprar de vento numa tarde muito calorosa, né? Que dá aquele frescor, né? Parece que ajuda a refrescar o espírito, né?
Eu acho que o que a gente precisa destacar nesse comentário da Clarissa, muito bem inspirado, por sinal, é que a força do pensamento, né? Nós não podemos nunca menosprezar do que o nosso pensamento é capaz, né? Então, quando nós estamos pensando firmemente, como nós dizemos, espírito, estamos vibrando firmemente para que um ente querido não vá embora, não parte, ele interfere nisso, né? E é natural que assim seja. Nós não queremos que a pessoa vá. Nada errado absolutamente, não é criticável. Mas muitas vezes, no caso de uma morte natural, quando já está no momento natural do regresso à espiritualidade, né, esse tipo de pensamento segura um pouco mais. Entende? E é natural, isso aconteceu com meus pais, né? É natural que isso aconteça. Mas o efeito realmente é esse. Às vezes precisa, de alguma maneira, ter algum recurso da espiritualidade para que a lei da natureza se processe. Né?
Muito bem. 8 horas e 32 minutos. Vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, porque o nosso Manudim, querido Manudim, acompanhado pelo seu assessor lá, o Juan Gabriel, que está lá ajudando ele hoje, hein? O Juan Gabriel deve ter já uns 7 anos no máximo, né? Está ajudando ele lá e está mexendo nos botões. Tem 3 anos, ó. Tem 3 anos. Está mexendo nos botões mágicos da ABC. Então tá aí. A Vera, vou deixar uma pergunta para você responder no nosso retorno, a respeito dessa questão da sensação que experimenta a alma no momento em que ela chega lá no plano espiritual, que ela se reconhece no mundo dos espíritos. O que é que a alma sente? Que sensação a alma tem? O que é que a doutrina espírita nos fala sobre isso? Você vai responder já já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de alto ajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carne de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Chocolândia, um supermercado diferente. A Chocolândia é o seu supermercado, a sua loja de chocolates e o seu centro culinário. Como a chocolate, é gostoso e alimenta. Aqui você monta sua cesta e economiza muito mais. Para seus funcionários, amigos e familiares, temos mais de 21 mil itens para você. Super ofertas, ótimos cursos para você aprender e lucrar. Confira a programação na loja e agende seus cursos. Ou, se preferir, inscreva-se pelo site chocolândia.com.br ou pelo facebook.com/chocolândia. Venha para Chocolândia, aberta de segunda a sábado das 8 às 21 horas, Avenida Pereira Barreto, número 600, em Santo André. Temos estacionamento gratuito no local. Chocolândia, um supermercado diferente.
Rádio ABC, ao seu lado, no seu rádio, no computador e também no seu tablet e celular. ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
8 horas 36 minutos, estamos retornando ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje a nossa pergunta, a tema é como será nosso retorno à vida espiritual. Estamos explorando aqui esse assunto do retorno das pessoas à pátria espiritual, né? E nós temos aqui o nosso convite sempre feito a você para que você ligue para cá, participe, dá a sua opinião. E todos aqueles que ligam para cá ou entrem em contato conosco de uma maneira pelo Facebook, mandam um e-mail, concorre como um brinde ao Livro Espírita, que é uma gentil oferta da editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte. E o ganhador do livro da semana passada foi o ouvinte Jailson Evangelista. Jailson, parabéns, você ganhou o livro e da semana passada você pode retirá-lo lá no Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Aliás, ele já o Sérgio já tinha avisado ele pelo Facebook agora há pouco, e ele já está respondendo aqui, ó. Ó, que legal, ainda hoje vou retirar meu livro. Ah, Jailson, então vai mesmo. O Jailson é trabalhador da Casa Geraldo Ferreira, viu? E hoje ele vai retirar o livro lá no Semeador. Então vai lá, pega o seu livro e depois à tarde você vai com a tua esposa Juliana, um grande casal trabalhador do Geraldo Ferreira. Vai trabalhar no Geraldo Ferreira. Muito bem, quero lembrar também que no próximo sábado estará conosco aqui o nosso querido Sebastião Lima com o tema Desapego dos Bens Materiais. Ô Vera, antes da gente continuar aqui rapidinho, você falou que você trabalha lá no Santuário do Amor, né? Conta pra gente o que é o Santuário do Amor, rapidinho, para o nosso ouvinte saber e o que é o Santuário do Amor e o que faz o Santuário do Amor.
Faz o bem.
Faz o bem.
Faz o bem, com ótimo. Certeza. É uma casa espírita que tem uma característica diferente por ter um espaço aberto, assim, em termos físicos, é lindo, é no meio de um jardim.
Ah, é, que bom. É tudo cheio de árvores,
cheio de árvores, jardim e Glorinha, que é a nossa dirigente, vamos dizer assim, mora lá e abre esse espaço semanalmente, à noite, para o evangelho e para estudos. E aos sábados à tarde para palestra e um tratamento de cura espiritual com o Edson Lorenzini.
Sim.
Que essa semana, inclusive, esteve num programa de TV, né, mostrando um pouquinho da sua característica de cirurgia espiritual. Uhum. Então, é uma casa que convidamos quem quiser conhecer e participar das tarefas e da assistência, será sempre bem-vindo.
Muito bem. Bairro dos Casas, em São Bernardo do Campo, né? Ela está até na internet, é só procurar lá, né?
Santuário do Amor, né?
Bom, eu tinha deixado para você, Vera, uma pergunta, que era para você explicar para o nosso ouvinte, a segunda doutrina espírita, né? Qual é a sensação da alma no momento em que ela se reconhece, que ela percebe que ela está no mundo dos espíritos? Qual é a sensação?
Em primeiro lugar, eu acho que o que vai diferenciar muito é qual era a posição religiosa dela enquanto encarnado, além da moral que nós já falamos muito aqui, né, dos seus hábitos enquanto vida orgânica existia. E, então, vocês imaginem qual será a surpresa de algumas pessoas esperando aquele céu que algumas religiões professam.
Nirvana, todo mundo volitando.
Exato, né? Exato. Quer dizer, eu falo sempre que é sentar em cima de uma nuvenzinha e tocar harpa, né? Porque às vezes dá uma impressão que o céu é de uma ociosidade incrível, né?
Seria muita injustiça, né? A gente sofrendo tanto aqui e lá tudo maravilhoso.
Pois é, ou eles acham que é um grande prêmio, né? Não sei, porque eu quando não conhecia a doutrina espírita, eu falava, ai meu Deus, vai ser tão bom, eu vou ficar sem fazer nada. E quando doutrina espírita, nós aprendemos que o nosso trabalho vai aumentar e graças a Deus, né?
Então, tem muita atividade.
Então, a gama de possibilidades e de conscientização que esse espírito recém-chegado vai ter, vai variar bastante de acordo com o seu conhecimento prévio e do que ele esperava do mundo espiritual também. Aqueles que têm algum conhecimento espírita, provavelmente vão reconhecer algumas situações com mais facilidade. E isso não quer dizer que eles vão ter regalias, porque muita gente só tem rótulo de espírita, mas não tem a vivência espírita. Uhum. E o que importa é essa vivência. E isso independe da religião que ele professa.
Perfeito. Marinho?
Eu acho esse ponto que a Vera está abordando extremamente importante, principalmente para nós espíritas, né? Existem várias obras que mostram que a expectativa que nós fazemos, não é? É, pelos estudos que se faz, pelas várias explicações que recebemos, pelas várias mensagens que os centros espíritas recebem, pelo atendimento os atendimentos que são feitos aos espíritos sofredores nas reuniões mediúnicas, muitos de nós criamos a imagem de que, pelo simples fato de sermos espíritas, nós já estamos com alguma facilidade no nosso retorno. E acho que é importante a gente destacar que as coisas não são bem assim, não é? Jesus foi muito claro quando ele disse que a cada um segundo as suas obras, não é? Então, eu acho que isto é que importa, não é? E sobre este assunto, eu gostaria de sugerir a leitura de um livro. Não é nenhum desses livros atuais que falam sobre isso, muito bom, por sinal, nada a criticar, mas tem um em particular, que eu acho que é uma leitura obrigatória para todo espírita nesse aspecto, que é o livro que chama-se Voltei. Do irmão Jacó. Irmão Jacó é um pseudônimo, não é? Trata-se de um espírito que era o presidente da Federação Espírita Brasileira.
Frederick, né? Finger.
Exatamente. E ele trouxe, com uma maneira muito desprendida, muito honesta, um testemunho de como é que foi o retorno dele. E é uma coisa que a gente precisa ler.
Maravilhosa.
Ali ele explica claramente, foi pela psicografia do Chico. É um livro que já deve ter seus 50 anos aproximadamente.
Por aí.
Mas como as leis espirituais são as mesmas...
Com certeza.
Aliás, vamos despertar mais a curiosidade do nosso ouvinte, né? O livro começa com ele vendo o funeral dele, né? Ele vendo o funeral e se inconformando a princípio com aquilo, né? Muito interessante, né? Muito bem. A Sandra do Jardim Alvorada ligando para a gente aqui. Obrigado, Sandra, pela sua ligação, também nos ajudando a fazer o Semana da Boa Nova. Clarice, ela diz assim, ó. Ela disse que o pai teve uma morte através de um infarto fulminante. Como pode ter sido a sua chegada no plano espiritual? Traumática ou não? Ela diz assim, que ela conversava muito sobre espiritismo com o pai antes do seu desencarne. Isso ameniza?
Bom, acho que como já foi dito aqui, o desencarne ele é muito diferenciado para cada espírito, né? Esse processo de desencarne. E, bom, depende do mérito, né? Depende de todas as orações que foram feitas, mas como já foi dito, muitas vezes esse espírito, ele passa até por uma perturbação, uma perda de estado consciente no momento, então ele não está presente no seu último suspiro, né? Isso representaria um mérito para ele, ele perde a consciência e ele, ali é só a máquina do corpo físico, né? Naqueles últimos momentos. Ou, então assim, é muito variado, depende do seu mérito, depende das suas boas ações, depende de como ele levou a sua vida, né? Então pode ter sido traumático ou não, mas de qualquer forma, né, o amparo da espiritualidade está sempre presente em todos os casos, auxiliando nesse processo para que seja da melhor forma possível. E como disse, se ela conversava com ele sobre o espiritismo, com certeza isso ajuda, né? Esse conhecimento prévio, ele prepara você para que você se reconheça mais facilmente no mundo dos espíritos após o estado de perturbação. Mas são somente as boas obras, o estado de consciência tranquilo, que com certeza faz com que o seu despertar seja da melhor forma possível.
Pois bem, 8h45, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semenda Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca, que fica na Avenida Lino Jardim, número 1168, em Santo André. Telefone da Superbanca 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Vera, você queria fazer um comentário a respeito dessa questão do desencarne?
Não, eu queria abrir uma hora, se for possível, agora ou mais para frente, do comportamento dos que ficam no velório.
Sim.
Porque a gente observa, na grande maioria, que o espírito ali sendo homenageado, quer dizer, na verdade, o corpo, e em muitos casos o espírito também, porque eu lembrei quando você falou do Voltei, que ele estava assistindo o seu velório. Ele inclusive acompanhou o seu enterro. Então, eu acho que o comportamento dos que ficam é muito importante nessa hora. E não é bem o que a gente observa. Depois de algum tempo, existe, às vezes, vira uma reunião social. Né? A prece, a mentalização, a ajuda.
A homenagem mesmo?
Não, estamos homenageando o corpo, é óbvio. Mas naquele corpo, até instantes anteriores, ou ainda estão sendo soltos esses liames, esses laços. Existe, em muitos casos, é variável, óbvio, como a gente tem insistido aqui, ainda está ocorrendo isso. Então, o comportamento... Eu diria isso, de quem está ali, é realmente seria de um pouco mais de reflexão,
homenagear o espírito,
sem
né?
Sem dúvida, que tá assim, uma despedida até, né? Mas uma despedida assim, dizendo, olha, até o nosso próximo reencontro, alguma coisa muito afetiva, e não uma reunião social.
Pois é, Marinho.
Eu acho que esse aspecto que a Vera colocou é muito importante. Acho que foi muito, muito bem pontuado você lembrar isso, viu, Vera? Porque... na realidade, o regresso à parte espiritual, como a gente aprende no Livro dos Espíritos, é algo tão importante e tão significativo quanto o nascimento aqui de um ente querido, né? Nós aqui ficamos muito felizes quando os nossos filhos, os nossos netos, os filhos dos amigos chegam, né? Quer dizer, a gente se regozija junto, a gente parabeniza, temos visitas, presentes, né? E, de uma certa forma, isto acontece igual lá na espiritualidade com aqueles que estão regressando, não é? Quer dizer, aqueles que estão regressando em condições de serem recebidos lá pelos seus parentes, pelos seus amigos, que é comum isso acontecer, não é? Também existe uma alegria lá deste regresso, não é? Então, aqueles que estão aqui, naquele instante, no seu sepultamento, que estão... E, apesar do corpo possivelmente já estar ali só aquela matéria inerte, vamos dizer, e a alma já está em outras paragens, aquela homenagem que se faz é para o espírito também. Quer dizer, aonde ele estiver, pela força do pensamento, pelas preces, ele estará recebendo aquela vibração, não é? Então, aquele instante é um instante... de respeito àquela criatura que está regressando à vida espiritual. E não há a menor dúvida que se nós estivermos lá simplesmente por um dever social, estivermos lá por uma obrigação naquele instante, né, nós seguramente não estamos respeitando a pessoa, né? Agora, muitas vezes até da própria casa a gente pode, pelo pensamento, a gente pode estar homenageando alguém. Quantas vezes a gente está em viagem quando um amigo... venha a falecer, isso aconteceu comigo algumas vezes, que eu não poderia estar presente naquele instante, não é? Mas a gente se recolhe, faz uma prece, porque sem dúvida nenhuma, tudo isso junto,
vai,
né?
Tá ajudando, né?
Ajuda e não deixamos de lembrar e homenagear aquela vida de anos que teve por aqui e como é que ele regressou à espiritualidade.
Muito bem. A Santinha lá de São Mateus ligou para a gente. Aliás, ligou não, mandou uma mensagem via WhatsApp. Obrigado, Santinha, pela sua ligação, pela sua mensagem via WhatsApp, o app. O Clarice, ela diz assim, ó, minha mãe faleceu com 82 anos e estava com uma depressão muito grande. Ela faleceu com pneumonia, mas nunca fumou. Será que ela ainda está sofrendo? Será que ela cometeu suicídio de forma indireta, pois não aceitava ajuda? E aí?
Bom, nós sabemos que somos amparados sempre, né? Independente da situação, temos o amparo do plano espiritual durante todos os processos de desencarne. Né? Então, esse caso é um caso muito particular, mas todos os outros... E o amparo sempre está presente. Né? Então, independente do tipo da morte, se foi por uma... de uma forma trágica, né, de uma forma lenta e gradual, sempre recebemos um amparo nesse processo, né? Então, temos que tomar cuidado, né? E de qualquer forma, o que ela pode fazer é sempre vibrar com muito carinho, com muito amor, pensar com bastante fé, com bastante esperança, para que ela possa estar sendo auxiliada, né? Eu acho que isso que a gente tem que passar para os nossos ouvintes hoje. Independente do processo, cada um na sua particularidade, mas que a gente possa contribuir para que eles recebam esse carinho e recebam esse amparo no plano espiritual.
E a pergunta dela, será que ela cometeu o suicídio porque não aceitava ajuda?
Então, nós podemos sim cometer o suicídio involuntário, não estou dizendo desse caso, mas diversos outros durante a nossa vida terrena. Então, muitas vezes o suicídio é feito de forma direta, através de uma cessação completa da vida física, né? Mas também pode ser feito durante a vida terrena, através de maus hábitos. Conscientes dos nossos maus hábitos, se nós continuamos com ele, podemos sim ser de alguma forma um suicídio involuntário.
Perfeito. Marinho, e a Santinha diz assim, ó, vocês têm um centro espírita confiável? Pois eu gostaria muito de receber uma mensagem da minha mãe. E aí, o que a gente fala para a Santinha?
Então, o que a gente recomenda para situações como essa, em que ela quer tentar buscar uma mensagem de um parente já desencarnado, já falecido, é buscar esses serviços, esses trabalhos especializados que são feitos nisso, né? Centros idôneos existem muitos, e não temos nenhum reparo a fazer nesse sentido. Mas acontece que existem médiums que praticamente dedicam a sua tarefa mediúnica, dedicam o seu trabalho, a sua vida, mediunicamente falando, exatamente para esse tipo de trabalho, não é? Então, por exemplo, agora no dia 17 de maio, nós vamos ter aqui em Santo André a presença do médium Orlando Noronha. Né? No dia 17 de maio é um domingo e ele vai psicografar cartas de parentes falecidos a partir das 7 horas da manhã, no domingo, dia 17 de maio. Né? Nós vamos mais para frente dar mais detalhes, noticiar melhor. Nós sabemos também que há ser confirmada a data, mas no mês de julho, o mesmo Orlando Noronha estará também no Centro Espírita Irmão Romano, que é uma outra casa excelente, extremamente bem orientada, recomendada, que a gente pode indicar em Santo André também, não é? Possivelmente no segundo semestre, também a ser confirmado, nós vamos ter a visita do médium Alaor Borges, aqui também no Semeador. Então existem trabalhos que são feitos com datas programadas e que a gente, aqueles que forem aqui da região, com certeza nós estaremos noticiando aqui, que são os recursos. Mas nós precisamos também alertar a nossa ouvinte e demais ouvintes, né, que o fato de nós pleitearmos uma mensagem não significa que ela venha, né? Porque já como foi dito várias vezes no programa aqui, existem situações, existem condições, né? Existem necessidades que os amigos espirituais que coordenam esse trabalho sabem quais as mensagens que devem chegar. Temos também na mesma reportagem que a Vera se referiu, que aconteceu agora na Rede Globo, na última quarta-feira, né? Terça-feira, perdão. Tivemos a notícia de um casal na cidade de Lorena, não é? Que foi ali também retratado e nos pareceu um trabalho muito sério, não é? Quer dizer, então existem vários lugares. Em Uberaba, por exemplo, para quem quiser se deslocar até lá, nós temos 3 centros espíritas em Uberaba que mantêm esse tipo de trabalho. Quer dizer, então não é difícil, não é? A gente localizar algum lugar. Aqueles ouvintes que eventualmente queiram e quiserem mais detalhes, pode escrever aqui para a produção, mandar em produção e a gente pode de alguma maneira oferecer mais referências para isso.
Programa sbn@gmail.com. Olha, o Davi Orico, nosso querido Davi, sempre na nossa audiência, nos ouvindo pela internet, hein? Ele manda aqui uma mensagem para a gente via e-mail, dizendo assim, ó: bom dia, queridos amigos, nós ainda encarnados, podemos de alguma forma auxiliar nossos irmãos que acabam de desencarnar? Qual deve ser nossa melhor conduta para não interferir nesse processo de forma negativa? E aí, Vera?
Acho que isso já de alguma forma já foi dito,
sim, claro,
né? Lógico.
A nossa audiência é rotativa.
Exatamente. Deve estar. Mas não custa. É uma coisa que, mesmo sabendo, a gente ainda incorre em distrações, né? É sempre a prece, né? A prece, o recolhimento, né? Isso é muito importante. E mais do que isso, nos primeiros momentos, na primeira semana, bom, enfim, nas primeiras horas, nos primeiros dias, é não entrar em desespero. Né? Eu acho que o desespero é uma coisa que e ficar culpando alguém por essa morte também é outra coisa que, para quem foi, não vai ajudar em nada. Então, é um momento de reflexão, de prece, de aceitação. É a melhor conduta.
Perfeito. 8h56. Marinho, Clarissa,
eu queria
Clarissa
fazer um comentário. No Pinga Fogo, o Chico Xavier é perguntado se, quando o parente chora de saudade, se isso prejudica o desencarnado, né, aquele que já partiu. E aí ele responde assim, que se o choro vier com esperança, recheado de amor, boas lembranças, de carinho, isso são luzes para o desencarnado, que auxiliam a sua caminhada no mundo espiritual.
Né?
Agora, se vier com desespero, revolta diante das leis divinas, com certeza acaba prejudicando.
Marinho?
Eu só queria confirmar aqui uma data que nós demos, né? E eu acabei de receber aqui do nosso ouvinte, o Flávio Tolini, da
Flávio.
Da audiência, acabou de mandar um WhatsApp aqui, confirmando que a presença do Orlando Noronha lá no Irmão Romano vai ser no dia 19 de julho.
Então tá aí, ó. 19 do 7
no Irmão Romano, e agora no 17 de maio, no Núcleo Espírita, o Semeador.
Então tá lá. Muito bem, depois a gente vai voltar a falar desse, nós vamos dar mais informações
sobre
esses dois eventos, né, que são muito interessantes. 8h57, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeador Boa Nova, para que o nosso querido Mano Dim possa fazer as inserções comerciais, e no nosso retorno nós vamos para os destaques da semana, tá bem? Então, você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. A partir deste domingo, o programa na companhia de amigos começa mais cedo, às 9h30 da manhã. E as atrações da Casa Sertaneja entram no ar a partir das 10h30. E ao meio-dia, as músicas do Portugal Trilha Nova. Rádio ABC, o domingo todo ao seu lado.
Coloque a sua empresa diante de um público de mais de 200 mil pessoas por dia, economicamente ativas e de uma forma exclusiva. A Folha do Trolebus circula gratuitamente com exclusividade em um dos melhores meios de transporte do Grande ABCD de São Paulo. Folha do Trolebus, toda sexta-feira criando oportunidade única de negócios. Anuncie.
ABC em dia, de segunda a sexta, às 9h, aqui na Rádio ABC.
Com quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merck News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje ser a revista mais antiga e de mais credibilidade da região. A revista Merck News, que só mostra o lado bom da vida, é uma publicação da editora Grupo Gerência. Acesse o nosso site e veja a revista virtualmente, mercknews.com.br.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Forcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã.
Nove horas, três minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. E antes de dar continuidade aqui, vamos passar o microfone para o Valdir Manente para que nos dê informações a respeito dos eventos da doutrina espírita.
Bom dia, prezados ouvintes. Primeiramente, quero convidá-los para o dia 26 de abril, na nossa casa, o Núcleo Espírita, o Semeador. Nós teremos lá o Bazar Beneficente. Será realizado das 9 às 14 horas. É num domingo e é bem rápido, né? Porque as mercadorias que a gente coloca à disposição, ela tem uma saída muito grande e esse tempo é um tempo necessário para que a gente...
O que é que vende lá no bazar, hein, Valdir?
Olha, tem de tudo, meu amigo. Tem sapato, tem roupa, tem uma relação enorme. Tudo, só não tem avião, no, isso aí lá não tem.
Por, né? Enquanto.
Mas, por enquanto.
O bazar de avião é bom.
Tem, Valdir, tem avião de brinquedo lá para as crianças.
É, tem o setor brinquedos, tem os aviãozinhos, isso aí tem.
Aliás, então, lembrar o nosso ouvinte, está chegando o Dia das Mães aí, né? E o ouvinte pode ir no bazar comprar lá os presentes do Dia das Mães.
Até tradicionalmente, esse bazar nosso realiza-se sempre no domingo, no primeiro domingo de maio, que antecede, evidentemente,
o Dia das Mães. É no segundo, perfeito.
Mas como neste ano aqui tem um feriado prolongado, isso poderia estar atrapalhando os nossos planos, então nós resolvemos fazer no dia 26 de abril, das 9 às 14 horas.
Perfeito.
É a Rua Itapiranga, né? O Núcleo Espírita é o Semeador, Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta. E se quiserem mais alguma informação a respeito, poderão fazer através do telefone 4426-4017. 4426-4017.
Perfeito.
Agora, um outro convite é da USE Municipal de Santo André, que é a União das Sociedades Espíritas aqui da cidade. É, amanhã, domingo, dia 12, é início do curso para a formação de expositores. O horário será das 9 às 12 horas e o local da USE aqui em Santo André é Rua Chuí 801, na Vila Pires. O Décio Norberto Gomes é que estará no comando da formação desse grupo de expositores. Então fica aí o convite para que possa entrar em contato, né, com a USE para estar presente a esse curso para a formação de expositores. Agora, a grande pedida deste final de semana é a 21º Mega Feirão do Livro, na creche Amélia Rodrigues, onde estará à disposição perto de 150 mil livros, é uma quantidade expressiva, né? Com descontos de até 70%. com 8 mil títulos. Então fica aí o convite então, para estarem visitando a creche Amélia Rodrigues, que fica na rua Silveiras, número 17, na Vila Guelmar, aqui em Santo André. O telefone de lá é 3186-9766 para mais informações. E aqueles que moram em São Paulo e que para chegar até lá depende de condução, tem um no terminal do metrô Tamanduateí, tem um ônibus grátis que levarão o pessoal até essa feira. Então fica aí o convite para todos, para que possam estar hoje e amanhã, das 9 às 17 horas, lá na creche Amélia Rodrigues.
Aliás, um abraço especial para o Miguel e para a Terezinha, né? E muito especialíssimo, né? O especialista para a Terezinha, completando mais uma primavera na sua vida aí, né? E aliás, quero lembrar, né, que a Mega Livros Espíritas é um dos patrocinadores aqui do Semeando a Boa Nova, né? É um daqueles que nos patrocinam aqui. Então, o convite ajuda, hoje, amanhã, o dia inteiro, Mega Feirão do Livro Espírita. Né?
É livro para dar de presente. E muitos, né? Muitos livros para se dar de presente.
Você pode comprar
de
um
boa
caminho,
qualidade. Presente, tá, comprarei para você.
Muito bem.
E o chocolate que você
e
me
pediu. O chocolate,
pediu,
tá, perfeito. 9 horas e 7 minutos, retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, com as perguntas. Nós tínhamos dito que a gente ia começar com os destaques da semana, que é a nova sessãozinha aqui do Semeando a Boa Nova, né? Então, eu queria começar os destaques da semana. Chegou uma pergunta aqui da Sônia, da Vila Eudízia de Santo André. Obrigado, Sônia. Ela diz assim, ó. Existe uma programação para acontecer um desencarne coletivo? O plano espiritual programa uma equipe antecipadamente para ajudar nesses casos de desencarne coletivo? Então, como destaque da semana, eu queria lembrar um trágico acidente acontecido ontem, né? Lá em Marrocos, um país do continente africano, né? Onde um ônibus escolar, né? Que trazendo lá, na sua maioria, crianças, vinha vindo de um evento esportivo e se chocou com um caminhão-tanque. Houve uma explosão, o ônibus pegou fogo e teve ali o desencarne de mais de 30 pessoas. Até ontem à noite já tinham 33 desencarnes, a maioria crianças. E aí, Vera, esse destaque é interessante, né? Tem uma programação para isso? A Sônia está perguntando, né? O plano espiritual programou alguém para ajudar esse povo todo que estava lá?
É bem provável, né? Nós temos sempre a informação que desencarnes coletivos, todo um trabalho, inclusive, de logística para que esses espíritos estejam naquela hora, naquele lugar, na mesma condição. Cada um com seu motivo, às vezes. Nem sempre o motivo é comum. Uhum. Né? Agora, se referindo a esse das crianças de um mesmo país, provavelmente de uma mesma escola.
E era. Né? O diretor da escola, inclusive, deu uma entrevista dizendo, olha, infelizmente aconteceu.
Ali estão todos... Quer dizer, essa operação de juntá-los não foi tão difícil. Uhum. E além da programação, eu gostaria de destacar uma coisa que a gente ainda não entrou, que é o desencarne de criança, né?
Antes disso, Vera, eu gostaria de fazer uma consideração também com relação aos desencarnes coletivos, né? Eu acho que esse é um ponto que suscita bastante questionamento, sabe? Entre espíritas e não espíritas, né? Porque, de um lado, pode ter aquela pergunta, puxa vida, mas se Deus não castiga, né? Por que permite tragédias dessa natureza, né? Por que esses acontecimentos são permitidos por Deus, né? Ao mesmo tempo que outros falam, bom, então quer dizer que foi Deus que determinou que todo mundo se juntasse, foi a, né? E acontecesse isso. Eu acho que é importante nós destacarmos que o que é para nós uma tragédia, né? Para o espírito, na realidade, que é um espírito imortal, que é um espírito eterno, são aprendizados, são, vamos usar a expressão aqui, resgates da própria consciência diante de situações que aconteceram no passado, né? O espírito, quando nós, vamos assim dizer, né? Nós, quando adquirimos consciência lá na dimensão espiritual dos nossos erros de passado, porque hoje nós estamos aqui no mundo material, vamos usar a expressão encarnados aqui no mundo no planeta, né? Estamos sobre a bênção do esquecimento, que não permite que a gente lembre de atrocidades, ou lembre de dificuldades,
decisões infelizes que nós tomamos no passado, e, mas elas estão lá esperando uma oportunidade para que aquele resgate, aquela quitação com a lei divina venha a ocorrer. Então, o que para os nossos olhos é uma tragédia, para a dimensão aqui do mundo é uma tragédia, para os pais que perdem seus filhos, uma tragédia para os filhos que perdem muitas vezes seus pais, seus irmãos, não há dúvida que é uma dor impressionante, não é? Mas dentro da perspectiva espiritual, da eternidade espiritual, esses aprendizados, eles são aprendizados que fazem com que efetivamente o espírito cresça, adquire sua luz, apesar daquela dor momentânea, né? Se a gente pudesse fazer usar uma metáfora aqui, é como se fosse aquela cirurgia no corpo físico, que é uma cirurgia que interfere diretamente no corpo físico para tirar de dentro do corpo físico, muitas vezes, ou consertar alguma coisa que não está ali bem, que a gente vai sofrer durante aquele momento, aquela cirurgia, mas lá na frente nós vamos estar recuperados, né? Então essa talvez seja a metáfora que a gente pode usar para esse tipo de coisa.
Mais algum destaque da semana aí? Alguém tem algum outro destaque para colocar para a gente aqui? Nenhum? A respeito da reportagem que você colocou aí, Vera, da Rede Globo aí, passou sobre cirurgias espirituais, né? Mostrando aí o nosso querido Edson Nonenzinho.
Com certeza, bastante à vontade, bem autêntico.
Esse tipo de reportagem esclarece o ouvinte a respeito do que é cirurgia espiritual, etc. Você viu para isso?
Para quem tem boa vontade, sim. Para quem já tem uma certa restrição, nem sempre. Mas eu acho que é importante. Eu acho que é importante porque cada vez mais as pessoas estão se interessando pelo lado espiritual da vida.
Perfeito.
Né? Nós temos as faculdades colocando cursos.
Foi mostrado isso na reportagem, inclusive.
Sim,
né?
A medicina tradicional se preocupando com prece, se preocupando com questões que até pouco tempo atrás seria inimaginável. Né? Então, eu acho que esses programas, sim, mostrou uma característica bastante interessante do casal de Lorena, né? Na seriedade da tarefa que eles se propõem a fazer, do Edson também a dedicação, quem conhece sabe a dedicação que é de uma vida.
De uma vida dedicada, né? Ao trabalho.
E assim, eu acho que sim, sempre... É claro que, como está no próprio Evangelho, aqueles que não querem acreditar só vão acreditar quando sentirem na própria pele.
Muito bom. 9:13. Vera, o espírito, quando chega lá no plano espiritual, ele encontra imediatamente aquelas pessoas que ele conheceu aqui na Terra?
Eu acho que a gente já falou um pouquinho disso aqui, mas vamos lá, né? Eu acho que é importante a rotatividade. Né? Na maioria dos casos, eu diria que sim. Passando um tempo... porque outra coisa que nós temos que ver também é o que é tempo para nós e tempo para a vida espiritual, né? Nós sabemos que essa dinâmica de minutos, horas, é uma coisa bastante terrena, né? Então, quando a gente fala, após algum tempo, as coisas mudam, nós não temos noção de quanto é esse tempo, né? Mas as informações que nós temos, sim. Se não é um parente direto dessa... E o que é mais, que eu acho muito bonito e muito interessante, nós não vamos reencontrar só os parentes dessa última existência terrena, para nós chamada encarnação, né? Nós vamos também rever afetos de outras existências, porque a família espiritual, ela é muito mais ampla do que a família biológica. Então, nós vamos rever... espíritos que provavelmente nós não compartilhamos nessa última existência e que estão lá também nos esperando.
Esperando pela gente, né? 9:15, esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e editora Bezerra de Menezes, contata a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Está chegando aqui uma pergunta da Santinha lá de São Mateus, novamente mandando WhatsApp para a gente aqui. Obrigado, Santinha. Se os falecidos assistem à cremação do seu corpo, Eles sofrem? E aí?
Clarissa? Bom, vou pedir ajuda aqui para complementar a resposta, mas pelo que eu me lembre, né, assim que o Emmanuel ele disse, através do Chico Xavier, que é necessário umas 72 horas aproximadamente para que ocorra a cremação. Né? E é uma pergunta bastante interessante, porque se o processo de desligamento, né, é gradual e independente para cada espírito, né, então se o espírito de alguma forma ele ainda está ligado ao corpo físico, né, e ainda não foi completa essa cessação, ele pode sim sofrer com aquele processo. Da mesma forma de um suicídio, por exemplo, que ele muitas vezes, se ele ainda está firmemente ligado ao seu corpo, ele pode sofrer também o processo, até uma percepção da decomposição do corpo físico. Né? Então, se
depende, Marinho, quiser do grau de evolução alguma... dele, né?
Não, é apenas contar que nós tivemos a oportunidade de estar junto com um grupo, visitando lá a cidade de Uberaba, e alguém do grupo fez essa pergunta para o Chico, sabe? E quando ao nosso querido ouvinte que não é espírita, quando nós falamos em Chico, nós estamos falando carinhosamente, né, do famoso médium mineiro Francisco Cândido Xavier, né? O Chico Xavier, como é mais conhecido nacionalmente. E alguém do grupo perguntou isso para ele, né, se era obrigado a observar as 72 horas, né? E a resposta dele foi: olha, Emmanuel está dizendo aqui que isto é uma recomendação por cautela, né? Porque nós nunca sabemos exatamente como que cada um se desprende. E 72 horas é um tempo suficiente para que, na maior parte dos casos, o desprendimento da alma ocorra. E aí ele falou, mas ele complementou. Interessante o complemento que ele fez para aquela pessoa que perguntou. Dizendo assim, que dependendo do nível de entendimento que o espírito possa ter, que normalmente, em menos de 24 horas, ele já está liberto, não é? Que dependia muito exatamente do tema da próxima semana, que é o desapego dos bens materiais que nós vamos conversar. Quer dizer, então, a pessoa que já está ciente, está consciente dessa realidade espiritual, a pessoa que já se esforça para viver um pouquinho e considerar como é que é a vida no plano espiritual, ela seguramente estará mais preparada para que esse desligamento se processe mais rapidamente.
A Nolita da Vila Formosa ligou para a gente aqui. Um abração, Nolita. Obrigado por você estar sempre na nossa audiência, nos ajudando a fazer aqui o Semeando da Boa Nova. A Nolita, primeiro, ela parabeniza cada um de nós aqui com os nossos ensinamentos. Nolita, nós estamos todos aprendendo aqui, viu, Nolita? E ela diz assim, ó: quem já faleceu há muito tempo e ainda não retornou para cá, tem alguma função, e aí ela frisa, né, embaixo da terra, na verdade não está embaixo da terra, só o corpo que está lá, né, se não foi cremado, né, mas tem alguma função, quem não, que já desencarnou e faz tempo e não voltou para cá ainda?
Embaixo da terra não, Lolita, mas no mundo espiritual com certeza muitas, muitas, né? Porque o que o espírito mais deseja, assim que ele tome consciência, firme seu pé na sua nova condição de espírito desligado da matéria, o que ele quer é aprender, é se tratar e trabalhar, né? Porque a gente sabe que o trabalho, a gente viu muito isso em nosso lar, né? A vassoura na mão é um grande remédio para os bônus e para tudo aquilo que o espírita anseia em conseguir no mundo espiritual.
O Hilário de São Caetano ligando para a gente aqui. Rocha, um abração para você, viu? Um grande amigo nosso e trabalhador da Série Espírita e tem estado aqui com a gente também. Ele diz assim, ó, ele afirma, né, ele faz uma afirmação que realmente faz muito bem esses esclarecimentos espíritas quando em vida corpórea, para que ao passar para o outro plano não seja de forma traumática, né? É isso mesmo, Hilário, nós concordamos. O Adalberto ligou, a Arnaz ligou aqui. Adalberto, um abração para você, sempre nos ajudando a fazer o Semeando da Boa Nova. Diz assim, ó: existe um dito popular que fala que fulano morreu e esqueceu de se deitar. E quanto essa pessoa está por aqui, qual é a situação desse espírito?
Poxa vida!
E aí, Vera?
Olha, esse esqueceu de se deitar, podemos entender de duas formas, né? Ele sabe que já passou para o outro lado e não quer ir embora. Ou ele nem sabe que passou para o outro lado. São duas condições que o passante, vamos chamar assim, no caso aqui, que nós estamos quase que brincando com coisa séria, tem. Nós temos que... Mas, de qualquer forma, se ele ficar perambulando pelo seu lar, vai se sentir frustrado porque não vai receber resposta.
Vai atrapalhar todo mundo, inclusive ele
Sim,
mesmo.
Sim, a sua própria presença, a sua vibração é diferente dos que ficaram. Isso não vai ser uma coisa boa. E ele vai ficar muito frustrado. Porque não vai ser ouvido, não vai ser visto, não vai poder comer o que ele gostava, se for essa a intenção. Enfim, ele vai ter que, uma hora, ser acordado.
Aliás, esse relato que a Vera faz, acontece com frequência nas nossas reuniões mediúnicas de atendimento ao espírito sofredor, não é? Aquele que chega e quer entender o que está acontecendo, porque ele fala, puxa vida, eu estou andando pelas ruas e eu falo com as pessoas não me respondem, o que está acontecendo, eu estou confuso, eu não estou conseguindo encontrar minha casa, não estou conseguindo encontrar o lugar que eu tenho que ir, onde é que está a minha família, não é? E aí é que entra exatamente o... E agora uma pergunta que o pessoal faz, Turiba, assim, e por que os espíritos que estão lá não esclarecem ele, né? Exatamente pela pergunta
que... Às vezes eles tentam, né, mas não conseguem.
É, porque é uma questão de sintonia, né? Às vezes, mais do que isso, às vezes ele não consegue enxergar o mundo espiritual ainda. Tão grande que é o costume dele, o apego dele a este mundo, que ele precisa dessa energia material para poder ser tangível de uma certa forma e ouvir o que ele tem que ouvir, porque os espíritos tentam, mas ele não capta, né? É uma questão de frequência, né? A gente, para o nosso ouvinte que está estudando espiritismo, que simpatiza, a gente tem vários exemplos disso, né? Tem certos sons que nós não conseguimos captar, por exemplo, né? No entanto, alguns animais, né, como o morcego, como o cachorro, captam sons que estão numa frequência que nós humanos não captamos. Isso acontece com o espírito também. Ele, para às vezes, poder enxergar um amigo espiritual que vai orientar, ele tem que estar numa determinada faixa vibratória, sintonia, e por isso que eles trazem muitas vezes para o centro, no contato com quem está aqui na matéria, ou entre aspas, o encarnado, né? Para ele poder sentir e ouvir o que ele precisa.
Clarissa?
É muito bem colocado isso, né? Essa afinidade material que o espírito tem faz com que ele fique ainda aqui. Né? Mas o que eu acho que é importante ressaltar é que a espiritualidade está sempre à espreita, esperando o momento certo, que esse espírito, como eu disse, né, ele vai se cansar, ele vai procurar um esclarecimento para a sua situação, e aí sim ele vai ser auxiliado, e com todo o cuidado da espiritualidade, ele vai se reconhecer, né, que já deixou aqui o mundo corporal e está no mundo espiritual.
E os relatos que a gente tem é de que isso que a Clarice acabou de falar acontece na hora que ele eleva o pensamento a Deus e faz uma prece. Não precisa nem fazer a prece. Na hora que ele considera, na hora que ele levanta o pensamento, é a hora que a ajuda chega.
Falando nessas reuniões de atendimento a desencarnado, da qual eu participo de uma também, faço a direção de uma delas, é muito comum esse caso. Eles chegam perguntando onde é que eu estou, que lugar é esse, não é? Faz parte do nosso diálogo não chocá-lo, porque o que não nos compete é que nós que estamos ali façamos essa revelação, porque ele está sendo assistido, como foi dito aqui. Né? Mas ele quase que sempre tem que descobrir que é quase que responder com outra pergunta. O que você acha? Né? E é muito interessante porque a grande maioria sai dali consciente, mas por sua própria descoberta, né? Por sua própria conclusão. E aliás, é essa a finalidade, né? Não é traumatizar ninguém.
Vera, vem uma pergunta para você aqui, ó. Tá para a Vera. O Oswaldo da Penha ligou aqui. Obrigado, Oswaldo, pela sua ligação. Diz assim, ó. Na grande maioria da humanidade, e também entre os espíritos, o Evangelho de Jesus não está totalmente estabelecido, dificultando, portanto, o nosso retorno à vida espiritual. O que você acha disso?
Com certeza. O Evangelho precisa ser vivenciado. A grande maioria decora até as passagens, acha lindo, né? Eu acho, por exemplo, pessoas que declamam as bem-aventuranças, e é verdade, é uma beleza, mas a vivência, né? Trazer o evangelho para o seu dia a dia não é uma coisa que tem que ficar distanciado da nossa rotina diária. O evangelho tem que fazer parte da rotina. Perfeito. Enquanto assim não for,
não vai dar certo. Vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, vapt-vupt, bem rápido mesmo, porque daqui a pouco vai entrar aqui as inserções comerciais. Vamos começar aqui com a Clarissa. Clarissa, quem recebe as crianças que retornam ao plano espiritual se os seus pais ainda estiverem na Terra?
Bom, são todos aqueles que de alguma forma têm afinidade, né, que podem ser a outros parentes ou os espíritos que auxiliam, mas sempre são recebidos com muito amor e carinho, todas as crianças, os adultos, todos os espíritos que desencarnam.
Marinho, aqueles que desencarnam vão todos para o mesmo lugar?
Não. Jesus dizia que a nossa alma está onde o coração está. Depende da afinidade e do interesse de cada um.
Vera, o que, que um espírito fica fazendo no plano espiritual?
O máximo de coisa possível. Num primeiro momento, talvez ele recupere a sua saúde espiritual. Né? Quer dizer, aquele trauma, se foi uma doença prolongada, essa debilidade. E logo depois ele vai ser instruído, vai se engajar em alguma tarefa e vai querer trabalhar muito e aprender muito.
Clarissa, podemos obter informações daqueles que estão no plano espiritual quando nós quisermos, a qualquer momento?
Não, existe uma expressão bastante famosa no meio espírita que diz que o telefone toca do lado de lá para cá. E só vamos receber informações quando for útil, quando for para o nosso progresso e para a nossa evolução.
Marinho, os nossos mentores que estiveram conosco aqui na Terra continuam a nos orientar quando nós estivermos no plano espiritual?
Não existe essas regras tão gerais assim, não é? Eu diria que possivelmente sim, dependendo da missão de cada um. Para alguns mentores, a missão dele termina, a tarefa dele termina quando nós regressamos, por exemplo, né? Aliás, nós temos um caso bastante interessante que a gente pode citar como exemplo aqui, né? Francisco Cândido Xavier sempre dizia que quando ele estivesse retornando para o mundo espiritual, que o mentor dele estaria regressando para o mundo material. Quer dizer, então depende da tarefa, da missão e depende do que cada um precisa fazer e aprender.
Vera, podemos ajudar um ente querido que esteja no plano espiritual?
Sim.
De que maneira?
Orando. Vibrando, né? E desejando sempre sucesso.
Clarissa, é possível encontrarmos espíritos superiores, como Jesus, Maria e outros, quando nós chegarmos lá no plano espiritual?
Eu vou ver Jesus,
né?
Não, nós temos que ter um grau de evolução muito superior do que nós temos, né, encarnados nesse planeta Terra, para que conseguimos, né, ter encontro com esses espíritos, né? Mas encontramos outros espíritos superiores também, que nos auxiliam, que nos fortalecem.
Marinho, o que, que nós podemos dizer para aquelas pessoas que pensam que, ao retornarem ao plano espiritual, vão se encontrar imediatamente com as pessoas que amaram aqui na Terra?
A pergunta é o que devemos dizer para eles?
É.
Eu acho que quando a gente ouvir alguma coisa assim de alguém, acho que nós não devemos, primeiramente, tirar a esperança de ninguém. Né? Esperança a gente nunca mata de ninguém. E tentar procurar explicar como é que isso funciona. Né? E deixar que ele tire a sua conclusão.
Vera, uma mensagem para aquelas pessoas que estejam, nesse momento, nosso ouvinte, sofrendo a dor de uma separação de um ente querido.
O retorno de um ente querido ao plano espiritual deve gerar em nós sempre uma grande esperança e uma grande confiança nos desígnios divinos. Uhum. Então, nós estamos sujeitos a esse desígnio divino e não há nada que não esteja nos planos do Criador. Inclusive o planejamento de nós nos revermos numa próxima oportunidade.
Clarissa, o período de transição com separação da alma do corpo é igual para todos? Muito bom. Muito bem, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semente Boa Nova, para que o Nildo faça as inserções comerciais aí, e nós vamos deixar uma pergunta aqui para a Vera. Vera, nós vimos aí na semana passada uma tragédia aí que vitimou o filho do nosso governador, o Geraldo Alckmin, né? Juntamente com mais 4 passageiros no helicóptero lá, que caiu, né? Dada a cobertura da imprensa, todos puderam ver a expressão de dor, de tristeza. Aliás, o governador teve até afastado uns dias aí, ele e a dona Lu Alckmin, em função disso, né? Merecidamente esse afastamento, né? Nesses casos de morte violenta, quem é que sofre mais? Quem fica aqui, né, encarnado, ou o espírito que passou para o mundo espiritual? Você vai responder já já, porque o Nildo vai fazer as inserções comerciais. E você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. Nós vamos ficar muito bravos se você mudar. Tá? Nós vamos voltar já já.
Aplausos.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC! Daqui a pouco, tem mais! Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Liberdade de expressão é o maior patrimônio de uma nação.
Apoio Rádio ABC.
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Sindicato presente, dinâmico e aberto aos novos tempos. Somos uma entidade que valoriza o bem social e defendemos a vontade do trabalhador, porque é do trabalhador que vem a nossa força. E é por ele que devemos lutar. Construmob, um sindicato forte. Rua General Glicério, 808, Centro de Santo André. Telefone 4436-3211.
Todo sábado a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres.
ABC. Rádio ABC. Rádio
ABC. Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br. Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Nove horas 35 minutos, retornando aqui ao Semana Boa Nova, lembrando a você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E o ganhador do livro da semana passada foi o Jailson Evangelista. Jailson, parabéns. vai retirar o livro lá no Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e hoje, sábado, né, das 10h às 11h30, Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. O Jailson e a Juliana estão sempre na nossa audiência. Aliás, o filho também. O casal fica reunido com o filho, né, e ficam tomando café da manhã e ouvindo o Semana Boa Nova. A única coisa é que eles deviam trazer um cafezinho pra gente aqui também, né? Marinho, queria
fazer... Falando em livro, eu acho que é importante nós darmos aqui, reforçarmos o destaque do 21º Mega Feirão do Livro.
Ah, muito bem lembrado.
Que, olha, hoje, agora, né? São 9h30, acabaram de abrir lá.
É hoje.
Quer dizer, é hoje, estão lá em atividades, né? É, fica aberto hoje das 9 até as 17 horas. Amanhã, novamente, o mesmo horário, das 9 às 17.
Não tem desculpa para não ir, né? É hoje o dia inteiro e amanhã o dia inteiro.
É, e tem vários estímulos para a gente ir. Uhum. Né? O primeiro é que são descontos de até 70% e a variedade de livros é muito grande, não é? São livros espíritas, espiritualistas, de autoajuda que tem ali. O segundo estímulo é que, mesmo aqueles que não têm carro e moram em São Paulo, têm o recurso de pegar o metrô, chegar até a estação Tamanduateí, e lá tem um ônibus que fica levando o pessoal aqui. O local é aqui, a Creche Amélia Rodrigues, ali na Vila Guiomar, na Rua Silveiras. Ao lado, ali na Rua Tamarutaca, tem um estacionamento lá. E eu acho que o outro estímulo é que isso aqui acaba sendo uma confraternização também para a gente encontrar os amigos lá, né?
Aliás, uma sugestão para o nosso ouvinte, não espírita, né? Mesmo que você não queira comprar livro, dá um pulinho lá para você conhecer a obra, porque fica na creche, né? Na Creche Amélia Rodrigues, né? Que obra maravilhosa, conduzidas ali a pulso firme pela Terezinha, pelo Miguel. Um trabalho maravilhoso e, o mais interessante, né, Marinho? Um trabalho de caridade, né? De atendimento ao público. Muito interessante.
Gratuito.
Gratuito.
Como as obras espíritas normalmente são.
Há décadas já existe. É bom você conhecer. A gente não costuma enaltecer nenhum trabalho aqui, mas esse aí a gente precisa mencionar, né? Claro. Porque é um trabalho de mérito, um mérito para eles. Parabéns. Muito bem. Então, estamos retornando aqui com o nosso tema de hoje, né? O nosso tema de hoje está pegando aqui a questão do nosso retorno à vida espiritual. Como vai ser o nosso retorno à vida espiritual, à pátria espiritual. E na semana que vem vai estar aqui com a gente o nosso companheiro aí, o Sebastião, né? Vai estar falando aqui do desapego dos bens materiais, né? Sebastião Lima vai estar com a gente aqui. Vera, eu tinha deixado uma pergunta para você, recordando aqui as questões ligadas ao desencarne aí do filho do nosso governador, no acidente de helicóptero, etc. E nesses casos de morte violenta, quem é que sofre mais? Quem fica ou o espírito que passou para o plano espiritual?
Acho que medir dor é uma coisa difícil, né? Mas nós podemos separar. Morte violenta, como a gente já disse, nem sempre os que se forem, aí no caso foram 5, têm imediata noção do que aconteceu, né?
Perfeito.
Vão ter o seu socorro, o seu atendimento de acordo com tudo aquilo que nós já falamos, com o seu merecimento, com a sua necessidade naquele momento.
Uhum.
Já para quem fica, com certeza a morte violenta, e de jovens, que ali quase todos eram jovens, né? Um pouco mais de idade tinha o piloto, o oficial. É sempre um choque, né? Porque nós estamos mais acostumados a vermos que filhos enterram o pai, né? E não pais enterrarem filhos. Perfeito. Isso é uma dor. Agora, o nosso governador e a dona Lu são pessoas bastante religiosas, são bastante pessoas que demonstram, aparentemente, ter uma fé bastante praticada.
Marcante, né?
E eu acredito que, dando aquele tempo necessário, a saudade vai prevalecer sobre a dor.
Na verdade, o desencarne de um ente querido, as pessoas deviam se recordar que a morte física, ela existe, óbvio, e a saudade vai ser evidente, é inerente num processo desse, mas as pessoas deviam recordar que a vida continua, que é possível estar ligado com esses espíritos o tempo inteiro, né? É a mente que vai estar sintonizada, né? É lógico que não é a mesma coisa de presença física, é óbvio, né? Mas o que é importante é a mentalização, estar próximo mentalmente, ligado com laços de amor, né? Carinho. Bom, Aldila, do bairro Santa Maria de São Caetano, obrigado, Aldila, ligou pra gente aqui, sempre na nossa audiência também. Olha, Aldila faz um comentário interessante aqui. Primeiro, ela parabeniza o programa, dizendo que os comentários estão esclarecedores. Aliás, estamos todos aprendendo, viu, Aldila? Eu também estou aprendendo bastante hoje aqui. E Aldila diz assim, ó: meu marido morreu de um infarto fulminante após 5 anos do seu desencarne, o corpo dele ainda não havia se desfeito, 5 anos depois. Ou seja, estava mumificado. Existe alguma explicação para isso? O corpo ainda está lá, intacto, 5 anos depois?
Bom, do ponto de vista espiritual, não. Não existe qualquer... É corpo, é matéria. Não sou uma especialista e nunca me dediquei muito a... Mas as poucas informações que eu tenho é que medicações que são, às vezes, absorvidas, influem. Né? Em outros casos, o próprio terreno onde existe a inumação. Então, são algumas coisas físicas que nós temos que ver, né? Uhum. Nós temos que tentar entender, primeiramente, excluir todas essas causas antes de pensarmos em algum possível milagre, né? Que, são coisas não, que sempre
com
surge.
Certeza.
Sempre surge essa questão, mas com certeza, do ponto de vista espiritual, nenhuma influência.
É fisiológico, né? Você pode pegar, por exemplo, se você pegar um peixe, uma sardinha, né? Por exemplo, né? E você deixar, pegou a sardinha, coloca no chão e deixa lá. Daqui uns dias ela vai estar todinha já decomposta. Se você colocar no sal, né, como os antigos faziam, né, quando não tinha geladeira, né, que acontecia com a sardinha? Ela se conservava. Então, quer dizer, depende do tipo de composição mineral que aquele corpo tinha, né, os medicamentos que você lembrou que tomou, se tinha algum complemento, conservante, etc., né, a próprio terreno, a mineralogia do local onde está enterrado, né, a umidade, tem uma série, a profundidade da terra, né, tem muitos fatores técnicos.
Até como foi preparado o corpo, né,
pro
velório, porque
perfeito.
Em outros países nós sabemos que um processo de embalsamamento é quase que comum, né, não chega
as pessoas
a ser
um mês depois.
Exatamente.
Bom, ô Clarissa, o esquecimento, aliás, o conhecimento do espiritismo tem uma influência na transição do espírito para a vida espiritual? Por quê? Hein?
O conhecimento da vida espiritual, ele ajuda muito, né? Porque nos prepara, primeiro que nos prepara a levar uma vida melhor, né? Uma vida baseada nos princípios da aplicação do evangelho, né? Como nossa querida companheira tinha dito, porque nos prepara para uma situação futura, nós nos reconheceremos mais facilmente. Mas isso não quer dizer que estaremos, né, salvos, que estaremos numa condição melhor por termos conhecimentos espíritas. Porque o que realmente determina são as ações praticadas, como a gente disse, uma consciência tranquila quando nós despertamos no mundo espiritual, né, e uma vida cheia de amor, de aprendizado, das boas ações. Então, o conhecimento espírita ajuda muito, porque nós nos reconhecemos facilmente, mas são as nossas boas ações, os nossos bons atos durante a vida encarnada é que nos prepara para uma vida espiritual melhor, um despertar melhor no mundo espiritual.
9h43, essa meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, e também da Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana da Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Chegando aqui a pergunta da Maria Luísa, do Parque Jaçatuba, de Santo André. Obrigado, Maria Luísa, pela sua ligação, nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova. O Vera, ela diz assim, ó, quando estamos aqui na Terra e somos instruídos, nós aproveitamos isso, essa instrução escolar, quando voltamos? De que forma? Então, como se explica esse esquecimento? Se eu esqueço, como posso aproveitar? Né? E vai adiante, e as crianças que vêm para aprender? Por que então elas, em algumas situações, né, algumas vezes, voltam tão rápido? Eu não consigo entender. Vamos por etapa, então? Vamos lá. Né? Como é que, se a gente está aqui, somos instruídos, fez curso superior, não sei o quê, para lá, nós aproveitamos isso como voltamos? Sim ou não? Aproveitamos?
Quando voltamos
para o
mundo espiritual, com certeza. O esquecimento a que a doutrina se refere é de lá para cá.
Então, mas...
daqui para lá... Agora, o que nós adquirimos lá, somado ao que nós já sabemos, quando nós retornamos, vamos lembrar sim. O esquecimento é na faixa mais consciente. Eu estou falando da vida aqui no nosso planetinho, terceiro planeta do sistema solar, Terra. Voltamos para cá, para uma nova existência, trazemos o que já aprendemos em existências anteriores,
certo,
aqui, mas somamos aquilo que nós aprendemos no, na pátria espiritual. O esquecimento, ele não fica latente, mas ele fica num arquivo, vamos chamar assim. E nós acessamos isso, nós trazemos à memória quando é necessário. Uhum. Você pode, querido ouvinte, reparar que algumas coisas para você são mais fáceis de aprender. Uhum. Às vezes acontece, poxa, mas isso parece que eu já sabia. E é verdade. Provavelmente é um conhecimento anterior.
É, aí a gente pode olhar as duas formas, sim, né? Aprendeu aqui, desencarnou. Vai o espírito instruído, né? Já preparado, sim, né? Sim, com algumas informações. Está lá preparando uma nova encarnação. Voltou, todo aquele conhecimento anterior está na base do espírito, né? Ele volta já com alguns conhecimentos prévios, né? Que vão auxiliá-lo na nova jornada, sim, né?
No seu mundo mental, né?
E o esquecimento faz parte da nossa da reencarnação, né? Que é graças a Deus que a gente esquece tudo que passou antes, né? Porque senão já pensou como seria, né?
Nós teríamos dois problemas, né? Ou orgulho se a gente foi alguém importante.
Pois é.
Ou culpa se cometemos muitos
algumas
delitos,
né? Atrocidades aí, né? E as crianças que vêm para aprender? Por que então elas em algumas vezes voltam tão rápido? Não consigo entender. Ela não consegue entender. Por que as crianças voltam tão rápido?
É, aqui nós vamos voltar a uma questão que o Marinho colocou, muito bem colocada. Nós nunca vamos entender um desencarne, não? E claro que crianças e jovens chocam mais ainda. Porém, nós temos que tentar devagar, entender que nem sempre a passagem de uma criança para esse espírito é uma coisa difícil. Uhum. Provavelmente é muito mais difícil para quem fica. E também os motivos pelas quais uma criança volta em tenra idade, muitas vezes não tem que haver só com o espírito da criança. Ele pode ter a ver com o aprendizado e a maior bênção que nós temos a cada encarnação é o aprendizado. Às vezes o aprendizado é para a própria família. Muitas vezes, o reencarnante, vamos chamar assim, usando um termo bem espírita, ou seja, aquele que está voltando para uma nova existência, ele já sabe que o seu tempo vai ser curto. É porque ele veio para uma tarefa específica. Ou para cumprir algum resgate, ou seja, resolver alguma coisinha, alguma pendência que ele deixou, e esse curto espaço de tempo é suficiente. Ou a família vai aprender alguma coisa com isso.
Muito bom. Santinha, lá de São Mateus, ligou para a gente aqui. Obrigado, Santinha. Novamente, ela está ligando e ela está dizendo o seguinte, ó. Ela gostaria que nós lembrássemos que no dia 11 de abril de 1900, portanto, 115 anos atrás, desencarnava Bezerra de Menezes, o grande médico, né, do plano espiritual. Obrigado pela lembrança, Santinha. Registrado, 11 de abril de 1900, desencarnou Bezerra de Menezes. Alcebíades da Vila Alzira de Santo André, Salim, Oswaldo Salim de São Caetano, ligando para cá ambos, obrigado, um abração para os dois, sempre nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova. Aliás, hoje o Facebook bombou, hein, Sérgio? O Sérgio está acompanhando o Facebook lá, está lá, ó. Dércio Norberto, o Flávio Tolini, a Alexandre Pires, Juliana Almeida, a Miriam Rosenberg, o Jailson, o Edson Lorenzini, o Rio Edson ligou para cá, puxa vida, ele não vem, mas liga, né? O Ricardo Cavalcante, a Denise Machado, a Vera Lipires, a Grácia Freitas, a Vilma Visibelli, Márcia Macedo, todo mundo ligando, passando pela nossa página no Facebook e curtindo a página. Obrigado, hein, por vocês terem acessado a nossa página no Facebook. E é para continuar lá sempre a nossa página, nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Ô Vera, o que acontece com aqueles espíritos que não acreditam na vida após a morte? Eles sofrem mais quando eles estão no processo de transição?
Nós não podemos afirmar que eles vão sofrer mais. Eles vão... Deus é tão magnânimo, né? Que ele não exige religião, né? Ele exige que o homem seja bom, né? E isso tem mais a ver com os hábitos de vida, com justiça, com ética, não fazer mal aos outros, do que seguir uma religião. Uhum. É claro que amar a Deus sobre todas as coisas, mas o que é melhor? Alguém que ama a Deus e faz tudo errado? Ou alguém que se diz ateu e pratica a bondade, a caridade, mas efetivamente? Então, não seria justo que essa pessoa fosse penalizada, né? E então, nós não podemos afirmar que vai sofrer mais, não.
Uhum. Ela vai ter um momento de reflexão maior, né? Vai
exatamente
entender o que está acontecendo com ela.
Vai ter uma grande surpresa,
e aí,
né?
Ela, puxa vida, existia mesmo, hein? Bem que eles falaram.
Não, a mesma surpresa que quem esperava o céu ou o purgatório, né?
Pois é,
a surpresa
pois é.
Será praticamente a mesma.
Bom, ô Clarissa, a alma conserva a afeição por aqueles que ficaram aqui na Terra? Mantém aí o carinhozinho?
Com certeza, né? O amor, os laços de afinidade, eles continuam. Por mais que cesse a vida orgânica, né? Os laços de amor, eles continuam. Né? E eles estão constantemente ligados conosco, não necessariamente fisicamente. Eles podem estar em outro plano, mas os laços de afeição continuam. Por isso que os nossos pensamentos estão constantemente ligados a ele. Os nossos sentimentos de amor, de carinho, de afeição sincera, isso para eles são bálsamos, né? Que iluminam a vida no plano espiritual. E da mesma forma, eles estão constantemente pensando em nós. Então, os laços de afeição continuam.
E a saudade daqueles que ficaram na Terra, podem, essa saudade pode prejudicar os espíritos que desencarnaram?
É, depende da saudade. Né? É involuntário nós termos saudades. É claro, nós passamos uma vida inteira do lado de alguém e, de repente, ele parte para o mundo espiritual. É natural termos saudade. Mas essa saudade tem que ser recheada de carinho, de amor, de afeição, não na revolta. Né, aquela saudade que nós nos revoltamos diante da justiça divina, por que isso aconteceu comigo, né, por que não foi injusto. Quando nós nos revoltamos diante de um fato, isso prejudica, sim, esses entes queridos.
Muito bom. Ô Vera, no início do programa, eu tinha pedido para você que falasse uma palavrinha relativa ao tema de hoje, que é como será o nosso retorno à vida espiritual. E você usou a palavra justiça. Por quê? O que tem a ver a palavra justiça com o nosso retorno ao plano espiritual?
Que a cada um segundo suas obras. Eu acho que essa frase do Evangelho esclarece tudo o que nós devemos esperar do retorno à vida espiritual, à verdadeira vida, como nos é dito várias vezes. E por que justiça? Nós vamos receber a assistência, o socorro, na mesma proporção da vida que nós tivemos. Não vai haver privilégio de raça, de credo. De nenhuma espécie existe privilégio. A justiça divina, ela é realmente eficaz. Eu poderia acrescentar, já que foi me dado chance de uma palavra só, esperança. Uhum. Que nós nunca percamos a esperança. Porque não há nenhuma falta, nenhum débito que nós tenhamos deixado para trás, que essa mesma justiça divina não nos dará a oportunidade de nós termos consciência do que foi feito e repararmos essa falta. Isso é o mais importante. Podemos reparar de várias formas, algumas vezes até na própria vida que nós teremos nesse intervalo entre vidas terrenas, e muitas vezes é para isso que nós voltamos, para aprender. Nós temos que entender que nenhuma das nossas vidas é castigo e nem prêmio. Ela é sempre mais aprendizado. Para aquele que já sabe, um pouquinho mais. Uhum. E para aquele que ainda tem muito a aprender, as boas lições.
Muito bem. Clarissa, qual é o efeito da prece para aqueles espíritos que recém se desligaram do corpo?
Prece sincera, a prece voltada para a compreensão, né? A prece que ela sustenta, né, esses espíritos, sustenta tanto no processo de desligamento do corpo físico, né, como nós dissemos, somos extremamente influenciadores, né, para auxiliar essa quebra desses liames, né, no processo de desligamento, como depois no plano espiritual, essa criatura no seu caminhar pelo plano espiritual. Uhum. Então a nossa prece, ela sustenta muito esses espíritos que já partiram.
Ô Vera, nós estamos falando da questão do nosso retorno, e nós temos que entender também uma coisa importante, né? Nós estamos aqui, vamos retornar, e depois nós vamos voltar para cá também. Tem alguma coisa que o espírito pode fazer enquanto estiver lá, preparando a sua volta para cá?
Ah, com certeza, provavelmente sim. Porque ao tomar conhecimento das suas necessidades, das suas falhas, daquilo que deu certo e do que não deu certo, ou seja... Se as suas tarefas foram cumpridas ou não, se aprendeu, se melhorou alguma coisa, ele sente vontade de vamos dizer, acelerar esse processo de se aperfeiçoar. Então, vai aprender sim e vai trazer. Se for permitido, vai até colocar no seu programa de espírito que está retornando para a vida espiritual.
A Andréia de São Caetano está ligando aqui. Andréia, muito obrigado pela sua ligação. E ela já está dizendo que o programa está esclarecedor. Obrigado, Andréia. Nós também estamos sendo bastante esclarecidos hoje com tudo que nós estamos aprendendo aqui. Andréia diz assim, que forma o espírito assume no outro plano após desencarnar?
Na maioria das vezes, com a sua última forma enquanto aqui na Terra.
E com o seu adiantamento, com a sua conscientização, como nós sabemos que o perispírito é maleável, ele poderá, se que assim quiser, assumir outra forma. Mas isso já é um estágio bem mais avançado, não é todo espírito que tem essa condição. Num primeiro momento, a forma da sua última vida terrena.
E aí, Clarice, eu queria completar. Não, não. Eu ia dizer, lá no plano espiritual, ele tem uma forma, normalmente, como você falou, em função humana, da última. Né? Mas ele pode ter tido outras encarnações anteriores. Exato. Também, e aí conserva sempre a última.
Sim, até que ele queira. Nós temos relatos de espíritos que, por os casos que eu conheço, por gratidão, assumiram a forma daquela encarnação, daquela vivência, onde eles acham que foi feita a grande transformação neles. Quer dizer, como eu acabei de dizer, é um estágio já bem mais adiantado. Mas a forma humana que se conserva, na maioria dos casos, é da última vida.
Vera, a sua mensagem para aqueles que estão nesse momento, novamente, né, sofrendo com o desencarne de um ente querido, com a passagem de um ente querido para outro plano. Rapidinho, nós estamos já no final.
É sempre uma mensagem de esperança, é uma mensagem de otimismo quanto a nós nos revermos. O momento é difícil, a saudade vai existir, e não havendo desespero, nós estaremos ajudando aquele que se foi. Orando, nós estaremos fortalecendo aquele que se foi. E não percamos nunca a esperança. Nós estaremos juntos no futuro, com certeza.
Muito bem. Vera, queremos agradecer muito sua participação hoje aqui no Semana Boa Nova.
Prazer é sempre meu estar com vocês e com nossos ouvintes, que são muito simpáticos com a gente.
Se você tivesse que resumir o programa de hoje para o nosso ouvinte, em termos de reforço para ele, o que você falaria?
Eu acho que foi bastante esclarecedor. São temas que devem ser recorrentes.
Perfeito. Uma sugestão para você que está na nossa audiência, para conhecer um pouquinho mais do que é lá no plano espiritual, né? Pelo menos um pedaço dele, né? Dá uma lidinha no livro Nosso Lar, né? Aliás, não precisa ler, se você não quiser ler, tem filme, já está disponível, inclusive no YouTube.
Para quem é tão mais completo.
Sim, mas se não quiser, assista no YouTube, né? Pode assistir também no YouTube, pode ler o livro, que vale a pena ler. Eu acho que é uma história, mostra bem o plano espiritual.
A série toda de André Luiz.
Outra, né? Eu estou falando do Nosso Lar em função do tema de hoje, né? Muito bem, tá aí. Então, muito obrigado, Vera, por ter estado conosco. Você que ficou conosco até agora aqui, muito obrigado pela sua audiência. E você vai ficar aqui na ABC agora com o programa Causas Nobres, né? O Dalto já está por aqui, já vai pilotar o microfone já. Você pode ficar conosco no Núcleo Espírito do Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no www.semeador.org. E uma ótima semana para você.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC. Daqui a pouco tem mais. Não perca todo sábado o programa Trajetória de Sucesso, aqui na Rádio ABC.
Olá, eu sou o Procópio. Eu também estou com você na Rádio ABC, agora ao sábado, das 18 às 20 horas, com o programa Trajetória de Sucesso. Conto com sua audiência.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Sábado é dia de torcer pelo futebol da região. A partir das 15h você acompanha Santo André e Comercial, direto do estádio Bruno José Daniel, pela 16ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Além disso, você terá as informações de São Caetano e Guarani, que estarão se enfrentando no estádio Anacleto Campanella. Fique ligado, futebol é na Rádio ABC.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado.